Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nosso último bloco, falando hoje sobre o aplicativo Pokémon Go e outros, né? Porque a gente vai e volta, né? Só não conseguimos prever o futuro, mas a gente já imagina o que vem por aí. Já falamos aqui com alguns convidados e agora conosco está o professor André Mazini, que é mestre em comunicação social, doutorando em história e é professor responsável de comunicação social da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e professor de jornalismo e publicidade na Unigra. André, você me escuta?
Escuto sim. Bom dia, padre. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem por aí?
Tudo bem. Você tá bom?
Tudo certo. Só uma correção. Já saí do gerúndio no doutorando. Sou doutor em história.
Ah, que beleza. Que bom. Parabéns, então.
Muito obrigado.
André, nós estamos falando agora sobre o Pokémon, né? Você trabalha com essa questão da comunicação. O que é que você poderia nos dizer, assim, a partir da tua visão sobre este aplicativo?
Eu acho que ele é um marco, padre. Ele é um marco como outros que já tiveram tecnológicos nos últimos anos. A gente teve, se eu olhar para os últimos 20 anos, aí a gente teve várias transformações a ponto de um autor muito respeitado chamado Pierre Lévy falar que a gente vive a terceira grande revolução do conhecimento humano.
Exato.
Primeira foi a invenção da escrita, segunda a prensa de Gutenberg, que popularizou o livro, né? E a terceira a internet, particularmente as redes sociais, que fez com que a gente tivesse um relacionamento diferente com tanto com as tecnologias quanto com a produção de conteúdo, né?
Eu pensei que era a quarta, pensei que a televisão teria sido a terceira.
Ah, a quarta?
Pensei que essa fosse a quarta.
Se você considerar a rede social uma grande revolução, também pode ser, né?
Uhum.
Mas, enfim, o que eu acho diferente no Pokémon Go é que, assim, o mérito dele, ele não usa uma tecnologia exatamente nova, porque a realidade virtual já existe há algum tempo, só que ninguém ainda tinha conseguido transformar a realidade num viral, a realidade virtual num viral. Não tinha conseguido colocar no cotidiano de uso nosso das tecnologias, nada com realidade virtual. O que tinha era o seguinte: às vezes eu tenho uma câmera que tem um aplicativo de realidade virtual, ele faz uma brincadeirinha ali, então eu consigo experimentar o que é esse efeito. Agora, o Pokémon Go, primeiro que ele tem alguns elementos de sucesso. Ele usa da nostalgia, que é um elemento importantíssimo na comunicação de qualquer produto. Ele pega a nostalgia de um desenho que a geração que foi criança na década de 90, com certeza conhece, sabe como funciona. Ele consegue fazer um produto simples e ele conseguiu um feito que é chave para o sucesso de qualquer estrutura de comunicação hoje, que é ele conseguiu criar uma comunidade em torno dele. Então, quando você cria uma comunidade em torno de um produto, é o caso das principais redes sociais, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, quando você cria uma comunidade de utilizadores daquele serviço, a coisa se sedimenta, se solidifica e daí é muito difícil voltar atrás.
André, você está fazendo uma avaliação assim, bastante ampla, né? De uma comunidade que é criada. Me parece que não apareceu aí os efeitos, prós e contras, né?
Certo.
A partir da sua linha de comunicador, né? Como é que você percebe esses dois aspectos?
Ok. A gente é muito difícil a gente avaliar prós e contras nesse nível, né, de análise, quando a gente está vivendo o fenômeno, padre.
Uhum.
Então, por exemplo, logo que surgiu as redes sociais, essa discussão era muito constante, né? As pessoas estavam aprendendo a usar, se empolgando com a rede social, e tinha essa discussão sobre faz bem, faz mal, como que é. E a gente não tinha como analisar, porque precisa de um tempo até que a coisa seja mais consistente. Por exemplo, no caso do Pokémon Go, a gente ainda não tem como saber se as pessoas vão pegar o jogo, jogar um mês intensamente e depois vão esfriar, ou como que o aplicativo vai conseguir continuar se renovando para poder manter esse cliente mais fidelizado, né? Esse usuário mais envolvido. Mas por enquanto é tudo muito novidade. Agora, o que eu posso afirmar com certeza é que a possibilidade de interação com a realidade virtual que o Pokémon Go praticamente apresentou para a gente, ela é sensacional. Eu acho que ela abre um novo mundo de possibilidades do que a gente pode fazer. Vou dar um exemplo.
Certo.
Imagina que a gente está numa uma cidade no interior de Mato Grosso do Sul, sem muito acesso à internet de qualidade, uma comunidade rural afastada, e lá tem uma escola com crianças que estudam física, e o professor gostaria de apresentar um laboratório de física avançada. Esse professor nunca vai ter condições de levar as crianças até um laboratório de física avançada, mas se eles tiverem investimento barato de um cardboard, que a gente fala, que é aquele óculos que coloca um celular dentro e ele se transforma num óculos de realidade virtual, eu poderia apresentar para essas crianças esse laboratório de física avançada na cidade onde elas moram. Isso vale para qualquer processo educacional. A gente poderia ampliar as possibilidades de educação gigantemente, trazendo os produtos, trazendo os conteúdos para dentro da sala de aula de uma forma muito mais viva, muito mais interativa. Então, assim, em termos de possibilidades,
sim,
é sensacional, é excelente. Agora, quanto ao produto mesmo, a gente precisa esperar um pouco ainda para avaliar.
É, exatamente. Você tocou nessa questão das possibilidades. Aqui outros convidados nossos trouxeram já também um pouco essas possibilidades, né, de ser usado de forma positiva. Mas o Tiago, que é psiquiatra, está aqui conosco, ele abriu um outro leque, que é o uso, por exemplo, comercial de jogos como esse, pelo interesse financeiro. Porque numa sociedade como a nossa, onde o lucro realmente é importante, né, e é que move o mundo praticamente, a gente sabe que quando algo chama a atenção da pessoa, ou de um grupo considerado de pessoas, logo se desperta um olhar comercial também, né? E a gente sabe que comercialmente as pessoas nem sempre agem pensando no bem, assim, então, né? Uhum. Do jeito que você colocou aí. Qual a sua visão em relação a isso, desse uso ideológico e também desse uso de forma capitalista da coisa?
Entendi. É, eu acho que a gente está sujeito a isso. Acho que pelo menos desde 89, quando caiu o muro de Berlim, a gente tem só um jeito de tocar o mundo, que é esse jeito capitalista, né? Isso faz parte da nossa realidade. Mas eu recorro a tem um autor que eu gosto muito, chama McLuhan, e ele escreveu um livro chamado Apocalípticos e Integrados. E fala assim, que diante das transformações tecnológicas, principalmente da comunicação, a gente tem dois tipos de posicionamento, assim, mais comuns. Um é o apocalíptico, que é aquele que é o mais vinculado às teorias críticas da Escola de Frankfurt, que vai olhar isso com um olhar meio desconfiado e vai fazer a pergunta muito legítima do que é, assim, quem está por trás disso, quem ganha com isso, qual o real interesse disso. E o que a gente tem visto nessa questão é que o real interesse disso é lucrar, né? Eles vão fazer de tudo para lucrar. E tem uma outra forma de ver, que é a forma dos integrados. Os integrados é que se integram a essas transformações e que assimilam ela no dia a dia e tenta buscar aplicações que sejam razoáveis para elas. Então, essas duas formas de ver, elas estão sempre andando lado a lado. E com certeza, ninguém que estuda comunicação, ou sociologia, ou história, ou qualquer área de humanas principalmente, vai tirar a possibilidade de que esses bens, esses produtos, sejam usados de uma forma, com uma intenção não tão louvável. Isso pode acontecer, mas na minha visão, pelo menos dos cases que eu tenho estudado, o objetivo final é sempre dois, nesse caso. Um é dinheiro, propriamente, diretamente, né? Eu quero gerar dinheiro dentro do produto, quero vender o pozinho que atrai Pokémon, eu quero vender a roupa diferente para o meu avatar, esse é interesse direto. Mas também um interesse por informação, porque informação não tem nada mais poderoso, nunca teve, imagina agora, né? O Google, por exemplo, eu costumo falar que nunca na história da humanidade houve uma empresa tão poderosa quanto o Google, porque ela tem todo o conhecimento sobre quem a gente é, o que a gente busca, onde a gente vai, onde a gente compra. Então, esses aplicativos, eles também têm esse papel de lucrar com o poder da informação que eles têm.
Sim.
Casos como o WhatsApp, que não cobra pelo serviço, por exemplo, ou pelo próprio Google, às vezes até a gente tem dificuldade de saber como essas empresas são tão ricas, se elas não têm, né, não tem um produto direto. Mas no caso do Google, ele consegue vender informações preciosas minhas para que elas sejam utilizadas por vendedores. então ele sabe o que, que eu consumo, então ele vai oferecer o produto que eu compro. E assim por diante. Então, eu acho que o poder da informação, de conhecer o consumidor, ele hoje talvez é até maior do que o atrativo da venda direta, no caso do produto Pokémon. Mas, assim, se é bom ou ruim, eu ainda não consegui ter esse veredito, sabe?
Ok. Bom, o fato, André, é que nós vivemos numa sociedade diferente, nós somos híbridos, não temos como mais negar, né?
Exato.
A tecnologia está aí e nós fazemos, de certa forma, temos que interagir com ela, né? O problema é como fazê-lo, né? Se de forma exagerada ou de forma equilibrada, não é isso?
É verdade.
André, obrigado pela sua participação. Um abraço.
Eu que agradeço mais uma vez participar do programa, desejo a vocês um bom dia.
Tá joia.
Então retornamos aqui com os nossos convidados, aí faltando uns 15 minutinhos, né, para o nosso final. Anne, nós falamos um pouquinho sobre essa questão da sociedade híbrida, né? Nós não temos mais como fugir. Se, tudo bem, eu posso até moderar o meu uso da internet, né, das outras coisas, do celular em outros âmbitos, mas dificilmente hoje eu consigo viver sem isso, né, dificilmente. Como é que a gente pode, devagarzinho, ir aprendendo a lidar com essa hibridade, né? Se é que essa palavra existe, né?
Eu penso que o André acabou de deixar também uma ideia muito importante, que é o tempo que nós temos para experimentar algumas tecnologias, né? A reflexão sobre ideologia que o Thiago trouxe... Às vezes eu observo como eu me comporto diante disso, né? O investimento meu no meu trabalho, o retorno disso financeiro, quando eu tenho que investir na escolha de um restaurante, na escolha de um lugar. Nós usamos recursos tecnológicos para isso, né? Então nós temos que desenvolver essa nova habilidade de utilização desses recursos para reorganizar esse desejo, né? Eles estão aí, eles vão nos auxiliar. Porém, nós ainda precisamos estar no controle. Eu vou decidir sobre isso.
Exato.
E esse decidir sobre isso, eu acabei de ter ideia, vou convidar o Thiago para a gente lançar um livro, né? Como controlar seus filhos através do Pokémon.
Uh-huh.
Né? Porque as lições são as mais arcaicas possíveis.
Sim.
Quando eu falei da regra de ouro, que são as palavras afirmativas, né?
Eu quero participar do livro também, viu?
Ótimo, padre. Já estamos firmando
três
aqui,
três capítulos,
Reinaldo.
Já estão prontos.
Ótimo. Uhum. Quando eu disse das palavras afirmativas, né? Do sim e do não, elas são ditas por alguém.
Exato.
Né? E me lembro que eu fiz uma brincadeira agora, no intervalo, que o meu pai tinha um aplicativo, na década de 70, para controle dos filhos, que era minha mãe.
Uhum.
Meu pai era caminhoneiro e quando ele chegava em casa, eles tinham realmente essas palavras afirmativas, o que foi sim, o que foi não.
Uhum.
E hoje são pessoas que tentam usar as tecnologias que estão disponíveis, né?
Uhum.
Mas com uma habilidade ímpar, porque não estão tão contaminadas.
Uhum.
São da geração que a TV encantou, mas nós não perdemos alguns hábitos importantes, que é a presença física, o toque, o controle, o abraço. E penso que isso traz, né, em termos de desenvolvimento psicológico, o preenchimento desse vazio. E aí nós temos as possibilidades de mediar essa relação. Né? Como adulto, eu tenho que dar limite a tudo isso.
Uhum.
E para não entrar num padrão de funcionamento esquizofrênico.
Exato. Até lembrava que eu falei a vocês que tinha viajado esses dias com um grupo, né? Eles sabiam usar a tecnologia, porque tinha alguns lugares que a gente não sabia ir, e eu não tinha como ir, né? Porque o guia sumia, eu não achava o guia, então eles colocavam o aplicativo lá do como é que chama o aplicativo que localiza o local?
TripAdvisor.
GPS, GPS, né? E eles, olha, eles andavam tudo quanto é buraco. E eu atrás, né? Porque na hora de dizer coisas assim, um pouco morais, né? No sentido, olha, você pode isso, você pode aquilo, não pode, eu dizia, né? Mas na hora de ir, quem comandava eram os adolescentes, né? Eles que me levavam, né? Olha, nós vamos por aqui, padre, é por aqui, o caminho é esse. Às vezes eu achava que não era e os danados estavam tudo certo. Então, dependendo daquilo que é feito, né? Dentro daquilo que você usa de forma regular, né, e consciente, eu acho que pode ser que a gente tenha aí também possibilidades importantes. Agora, falando sobre este aplicativo e outros, a gente, não sei se a gente falou sobre os acidentes, né, que estão acontecendo, né, mas essa é uma situação que eu vi agora nos jornais, em alguns órgãos de imprensa, falando que em alguns lugares, por exemplo, em Goiás, parece que uma caminhonete bateu, parou com 6 pessoas, eles estavam jogando, um caminhão vinha, que pararam e ficaram displicentes, né? Um caminhão vinha, bateu, os 6 morreram, né? Parece que na Viraí também tem uma situação, né? Aqui tem um material que o Reinaldo me preparou, na Viraí também teve uma situação semelhante. Essas situações agora, como é que a gente, né, como é que a gente pode abordar essa questão de uma violência que não é aquela violência da pessoa que mata com armas, mas uma violência que acaba sendo atraída pela displicência das pessoas?
Essa questão é muito importante, interessante, porque a gente vê, por exemplo, alguns transtornos mentais, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma doença, né, neurodesenvolvimento que a criança adquire, ela já tem estudos indicando que ela está mais predisposta à morte precoce por acidentes. Uhum. Então, que não seria é um transtorno adquirido que a pessoa nasce. Então, assim, a atenção ela é uma função muito importante do cérebro. Talvez uma das mais difíceis de você funcionar com plenitude, né? É muito difícil, no mundo moderno, agora, com tanto recurso visual, você conseguir direcionar e focar a atenção. E aí que está um dos pontos, né? Então, a tecnologia realmente, ela tem que ser usada com parcimônia, né? De forma importante, não tem como você viver sem ela, né? Você pode usar, tem recursos muito bons na internet, por exemplo, que nem o padre colocou ali, a questão, você usa o TripAdvisor para ver onde é o restaurante melhor, comentário das pessoas, a localização pelo GPS, né? Uhum. Tem aplicativos que têm boas funções, né? A gente vê que auxilia bastante, né? Uhum. Tem fins de objetivos bem determinados, né? Esse que é a grande jogada dos aplicativos, dos recursos, né? Qual que é o objetivo bem determinado desse aplicativo, desse recurso aí, né? Então, essa é a questão que eu faço. Qual que é o objetivo do Pokémon GO, né? Entretenimento, né? Por que esse entretenimento é feito em ambiente externo, né? Qual que é o objetivo disso? E qual que é o risco disso? Aí nós vamos chegar no acidente. Por quê? Você está direcionando a tua atenção, a tua motivação, né? A tua função mental cognitiva a achar os bichinhos lá, né? Você está numa expectativa, numa tensão, com adrenalina na circulação. Ou seja, seu nível de atenção certamente está direcionado só àquele aplicativo e sua capacidade de perceber o ambiente está reduzida. Olha o problema disso. Se for pensar do ponto de vista, eu já posso afirmar que vai ter com esses acidentes aqui, mas eu posso afirmar que vai ter muito mais acidentes que nós vamos perceber. Por quê? Criança brincando perto de uma rodovia. Ah, tem um Pokémon atravessando ali. Pum, ela atravessa, sofre acidente. Perto do penhasco, vai cair. Perto de um gerador de energia de alta eletricidade, né? Acaba, como acontece com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é estatística, né?
Exato.
E outra, a gente pode perceber isso, né? Grande parte dos acidentes de trânsito, às vezes, ocorre com caminhoneiros, com motorista, quando eles estão sem dormir ou com o cérebro fadigado, né? Então, você tem um cérebro hiperativo, a criança está viciada, passa a noite toda jogando, né? Esgota muita função de atenção, o que acontece? É que nem uma pilha, né? A pilha baixa. Quando a pilha baixa da atenção, você tem o erro tipo 1, que eu já falei lá no começo, seu cérebro falha. Quando seu cérebro falha, você está vulnerável ao acidente, interpretações errôneas e comportamentos violentos, impulsivos, né? De repente, o comportamento de você ficar privado uma noite de sono, você tromba com uma pessoa, entra numa briga física, um dá um tiro no outro e poderia ter sido evitado. Então, vai ter esse tipo de repercussão aí do ponto de vista de a gente pensar em acidentes aí. Então, é um distrator de atenção. Ele atrapalha a atenção. Isso aí já a gente pode afirmar com uma certa... É realidade também. E isso já acontece, desde o início dos celulares também, né? Já foi discutido até com DVD em carros, né? Também, isso aconteceu também já é um fenômeno estudado já, que distração de atenção. Então, vai estar mais vulnerável a esse tipo de problema. O fenômeno, na verdade, assim, de se a gente for analisar globalmente da dependência do Pokémon, Go e dos jogos da internet, na verdade é um fenômeno, se você for ver, antigo, né? Chama jogo patológico, né? Então, isso que eu falei. Então, jogo patológico, ele já aconteceu lá na Babilônia, quando eles ficavam viciados em dados, né? Aconteceu na, né? Então, já vem esse fenômeno. O cérebro é vulnerável a esse tipo de problema, né? Só vai mudando que o droga que é utilizada. Se você, talvez, né, hoje eu trabalho com dependência química também, não tomarmos cuidado, ser criterioso nesse uso, seletivo, ver qual que é o objetivo desse aplicativo realmente, será que não tem outra forma de se divertir dentro de casa, na frente do computador, sem sair, né? Ou ficar andando em ambiente público aí, pode ser assaltado, né? Um monte de coisa assim. Qual que é o objetivo disso? E assim, não tem outras formas, né? Mais sadias, por exemplo, quando você usa um aplicativo para se localizar, um GPS é super importante e tal, né? Tem um objetivo, né? Agora, quando você vai sair para caçar no meio da beira do penhasco aí, né? Bicho, ou vai numa cidade grande, né, que tem carro, será que não é mais arriscado do que compensador? Será que isso não poderia ser feito de outras formas, né? E só mantendo esse raciocínio, para você ver, a gente voltando àquela questão ideológica, assim, a gente observa isso, né? A realidade aumentada realmente traz muitos benefícios, mas olha que interessante, nós, enquanto nós temos o desenvolvimento num jogo explodindo as ações, uma tecnologia de realidade aumentada que poderia ser já desenvolvida, que é você usar infravermelho para fazer pulsão venosa, para pegar acesso, quando você tem acesso difícil de veias no ser humano, está parado. Por que essa tecnologia não teria que ser desenvolvida primeiro do que salvaria mais vidas. Exato. Do que um Pokémon. Então, essa aqui é, a gente fica um pouco meio assim, né? Uhum. Ou você usar...
Qual a intenção também, né?
Isso. Num paciente que tem, por exemplo, trauma raquimedular, ele conseguir direcionar com o olho a cadeira de roda, né? Tá se desenvolvendo? Tá, mas tá devagar. Então, se desenvolve primeiro técnicas de vendas em massa para depois você usar o recurso, né? Eu acho que na saúde isso é super importante, né? Uhum. Mas então, a gente tem que ver como que esse processo está se dando, né?
Muito bem, aqui lembrando que a Márcia Regina, que no começo participou, disse que o programa foi bastante esclarecedor, o Paulo Tacarada está na escuta e outros também. Bom, eu queria, só voltando a Anne dois minutinhos, para a gente depois fazer uma conclusão, né? Eu queria fazer uma conclusão teológica, porque o pessoal começou a falar, bom, isso é coisa do demônio, então eu vou dar a visão também teológica no final, né? Anne, qual a importância, assim, você trabalha com terapia familiar, né, com grupos, né? Qual a importância dos grupos neste momento para que a gente possa ajudar nessa reflexão e dentro daquilo fazer até bom uso, como o padre e outros salientaram aqui?
Eu, no momento, não atuo clinicamente, porém, essa experiência nós temos levado para o âmbito da psicologia escolar e as supervisões de grupo, né?
Certo.
Naquilo que nós observamos os grupos, eles funcionam como rede de apoio. Então, quando você tem dentro de um grupo pais que conseguem exercer o limite, né? O equilíbrio entre sim e não, isso já é uma forma de você poder repercutir em outros esse tipo de comportamento. Eu trabalho com abordagem psicodramática e nós temos o desenvolvimento do papel. Então, nós temos vários papéis. Papel de filho, papel de pais, papel de professores, papel de profissionais, o nosso próprio papel espiritual. E isso inicia com uma imitação, né? Então, nos grupos é possível o exercício da imitação. Você observar o comportamento do outro que consegue um controle, quais elementos nós vamos explorar, quais elementos estão presentes nessa situação. Os grupos também fornecem um tempo de qualidade, onde as pessoas podem ali estar dialogando e nesse diálogo a mediação leva a reflexão sobre como tem sido desempenhado esse papel por cada um, de uma forma a equacionar a tolerância e o limite, né? Porque alguns pais precisam ser mais tolerantes, outros precisam colocar mais presente os limites. Os grupos têm funcionado muito bem nesse sentido, padre.
Muito bem. Gostaria de esclarecer sobre essa pergunta que me fizeram bastante durante essa semana, se o jogo tem a ver com o demônio. Olha, esse jogo pode ter a ver com o demônio, como muitos outros, viu? Mas pode também não ter a ver, depende do uso, né? Aquilo que não faz bem o ser humano realmente não é da vontade de Deus. Então, se a gente souber usar as coisas, é claro que isto faz bem ao ser humano, portanto, não podemos acusar que é do demônio. Agora, claro, se você se deixa levar, se torna viciado, né? Isso não vai lhe fazer bem. Então, se a palavra demônio te remete ao mal, então você poderia dizer que sim. Mas não entre nesse jogo do demônio, que ele é perigoso porque mexe na tua alma e cria outros problemas depois psiquiátricos e psicológicos, né? Nós vamos concluir aqui agradecendo a Anne e o Tiago que participaram conosco aqui. O nosso programa parece muito tempo, mas uma hora e meia às vezes não é suficiente para discutir e esgotar o tema, que também não daria para esgotar. Agradeço a você que nos acompanhou. No próximo sábado nós retornamos, se Deus nos permitir. Um grande abraço.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.